Eu sempre amei conversa sobre parto e sempre achei muito importante e urgente a gente falar sobre a nossa forma de nascer e também do protagonismo feminino nesse momento que é tão potente. Hoje eu tô com a Ari Menk para uma conversa sincera, gostosa, sobre o que a gente imaginou, o que a gente sonhou pro parto e como realmente aconteceu. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Nada Além do Simples. Eu sou a Isa Ribeiro, quem troca ideia com vocês aqui sobre simplicidades da vida, tentando, né, encontrar o caminho mais simples realmente em diversas situações aí que a gente passa. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial, eu nem vou disfarçar, tava falando com ela, finalmente a gente conseguiu! Ariana Menk!
Oi, Isa, finalmente tô aqui, gente, achei que isso não ia sair nunca, mas agora, contra todos os, as leis de Murphy, a gente tá aqui.
Tentei marcar com a Ari, acho que foram umas 3 vezes, né, Ari, aí aconteceram imprevistos dela, meu, com outra convidada que a gente tentou também, enfim, arranjar, foram N circunstâncias, mas assim, é uma coisa que quando a gente vai marcar podcast com mães, a gente já sabe que tudo pode acontecer. Ou o filho cair 5 minutos antes, Deus o livre, mas já aconteceu o pior antes de uma gravação, não foi nada. Mas as mensagens são engraçadas, daria um podcast só disso, porque se, parece que sempre acontece alguma coisa que a gente tem que rebolar e lidar com a situação.
Não, esses dias mesmo, eu tinha um call com a Mônica, e ela, 5 minutos antes, ela falou assim, amiga, botei a Larinha na soneca, mas ligaram um carro aqui, do aqui fora acelerando, ela acordou, eu não vou conseguir. Falei, pelo amor de Deus, vai lá botar a Larinha para dormir. Mãe entende mãe, não tem jeito.
Ai, é assim mesmo. Ari, tenho muitos assuntos que eu amaria e amo conversar com você. E o de hoje é um deles. A gente acho que divide essa paixão por conversar de assuntos de maternidade. E de parto eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre adorei escutar relatos de parto, ler. Quando eu tava grávida, eu lia tudo quanto é relato de parto, via tudo quanto é vídeo sobre parto. E quero saber de você, como é que foi, na verdade, antes de tudo, né? Se você não conhece a Ariana, já segue ela no Instagram, vou deixar a arroba dela na caixa de informações aqui, né, do podcast, é só clicar lá e acompanhar o trabalho dela. A Ari é diretora de conteúdo na Blues e também criadora de conteúdo, faz um serviço nessa internet, compartilhando muitas reflexões, pensamentos dela sobre o mundo e tem um posicionamento muito lindo, sempre muito sensato sobre qualquer assunto. Então sigam que vocês vão fazer um favor pra vocês realmente.
Eu amo então, que a Isa tá falando dela, né? Mas tudo bem. Obrigada, amiga. Obrigada. Muito. São seus olhos bonitos.
E há 1 ano e pouquinho, né, Ari, chegou Bento na sua vida. E aí, como é que foi desde o positivo pra cá, assim?
Nossa, o positivo foi super esperado, né? Então, foi tudo muito planejado. Tava com o DIU, tirei meu DIU. A única coisa que não foi planejada foi a pandemia ali no começo, né? A gente entrou na pandemia em março. A minha última menstruação foi no dia 10 de abril. Então, foi toda uma gestação pandêmica e um filho também. Mas me deixou com bastante tempo para estudar, para ler, para me informar, isso aí, para mim, nossa, sempre falo que o item mais importante do enxoval é a informação, assim, disparado, e li, vi todos os renascimentos do parto, li pra caramba, mas cometi alguns erros, assim, porque eu só li, só me abasteci de informações sobre parto normal. Eu tinha uma negação completa e absoluta sobre cesárea, não li absolutamente nada, não quis saber de nada. Tudo que eu lia era, sobre cesárea eram argumentos que me convenciam da decisão do parto normal. Então, assim, nem cogitei, ficou fora totalmente do meu espectro ali de estudos. E foi um grande erro, porque daí eu demorei mais para digerir a minha cesárea de emergência, que foi o que acabou acontecendo, né?
E como é que foi, assim, Ari, você e o Bruno são as pessoas mais agilizadas que eu conheço. Eu tenho assim na minha cabeça, que para quem não conhece o Bruno, é marido da Ari, tá, gente? Eu tenho na minha cabeça que, assim, se alguém jogasse no colo de vocês pra produzir o Lollapalooza, vocês fariam, sabe? E assim, que acontecer.
Talvez a gente tivesse que adiar uma semaninha, mas a gente faria.
Eu tenho certeza. Então, Quando você viu, assim, o positivo ali no teste, qual que foi a primeira coisa, enfim, os primeiros movimentos que você começou a fazer na sua vida, tanto de informação, qual foi o assunto que você falou, meu Deus, isso eu preciso pensar? Foi o parto?
Sabe que não? Não foi. O parto, ele veio um pouco mais para frente, tanto que eu mudei de equipe com 30 semanas de gestação.
Caramba!
Com 30 semanas eu mudei, porque o que acontece? Todo meu acompanhamento ginecológico sempre foi no sul, que é onde eu morava. Como se a gente tá bem, tá com tudo em dia, os exames eles são feitos uma vez por ano, eu ia para lá, eu aproveitava uma ida minha para lá e fazia. Só que no momento que eu me vi grávida aqui, eu precisava de alguém para me acompanhar aqui. Então, assim que eu vi o positivo, eu pensei, cacete, tô bebendo vinho todo dia, eu preciso fazer exame já. Vai que deu algum problema. Aí, a minha sogra me indicou a ginecologista dela, que é obstetra, e que era da família inteira e tal. Eu falei, tá ótimo, vamos lá. Aí eu fui, fiz todos os exames com ela, todo o meu pré-natal. E nesse começo... Como na segunda semana que eu descobri, eu tive uma dor muito forte e fui para o pronto-socorro e descobri um descolamento do saco gestacional, o começo da minha gestação foi todo focado em manter aquela gravidez. Então, eu fiquei em repouso absoluto, entrei numa bad vibe muito grande, não saía da cama, era uma pandemia, minha mãe longe. Aí minha mãe veio me visitar, ela e o Bruno conversando assim à distância, falaram assim, olha, a Ari está muito... o Bruno não estava suprindo, não estava conseguindo suprir as minhas necessidades emocionais mesmo, sabe? Eu queria a minha mãe. E aí a minha mãe veio para cá, de surpresa, foi um oásis quando eu vi ela na porta. Fui massacrada na internet, que ninguém sabia que eu estava grávida, que era uma gestação de risco, e quando souberam que minha mãe estava aqui, me chamaram até de Hitler, porque a minha mãe estava aqui numa pandemia. E aí isso forçou que eu adiantasse o anúncio da minha gravidez, que eu não queria, mas enfim. Então, nesse começo, eu fiquei muito focada nisso. E depois eu descobri que eu fui que a plantonista que me atendeu foi super insensível. O problema que eu tive, todo mundo tem basicamente, que é esse descolamento do saco gestacional e que ele adere depois à parede, porque tem a placenta e tudo mais, então o risco vai embora. Mas ela foi super insensível, disse que era um princípio de abortamento, ela usou essa palavra, fui embora de lá arrasada, arrasada, chorando. Então, assim, o meu começo foi esse, eu só queria saber que meu filho estava bem, então nos primeiros ultrassons, o primeiro mesmo eu nem me emocionei, porque ouvi o coração dele, só que eu estava com muita dor e eu só queria saber se estava tudo bem. O médico na hora fez uma cara de que não estava tudo bem, então eu não senti a emoção de ouvir o coração dele, sabe, pela primeira vez. Isso aí foi um gap, assim. Mas aí o parto veio quando eu comecei a questionar algumas coisas minha obstetra, ela começou a me falar que parto humanizado era uma palhaçada, era contra a doula, tentou me dizer que episiotomia era um bom recurso. Aí eu falei, ah, não, gente, então a gente encerra por aqui, eu terminei este relacionamento.
Então você já sabia muitos desses termos assim, enfim,
Por causa do
episiotomia e
relacionamento do
tal.
parto.
Ah,
Cara,
legal.
essa série documental,
É
assim, todo mundo
maravilhosa,
tem que
né?
ver, não é uma série documental, né? São documentários, parte 1, 2, 3, mas aquilo empodera a gente de informação de uma forma, e você entende a indústria da cesárea. Assim, eu não sou contra a cesárea, procedimento que ela salva vidas, né? Mas essa cultura da cesárea, sim, eu sou contra, né? Porque ela favorece só os médicos e os hospitais. Então, aqueles documentários, cara, foram. Assim, se você não tem tempo para ler, você não tem saco, você não quer fazer nada, assista pelo menos esses documentários, porque eles vão te dar bastante informação. E foi a partir daí que eu comecei nesse papo com a minha ginecologista. E a gente estava super desalinhada. Aí eu fui atrás de algumas pessoas que já tinham tido filho, ouvi algumas opiniões, peguei indicação. E aí eu fui para uma equipe inteira super humanizada, com direito à obstetriz, doula, tudo que eu tinha direito.
A Ari comentou do renascimento do parto, e uma coisa que para mim foi muito importante foi chamar o Fabinho para assistir junto, porque acho que é importante quem estiver junto com a mulher nesse momento tá saber em que página que essa mulher tá, sabe? Tá realmente ciente das escolhas dela, daquilo que vai acontecer, dessa informação mesmo, porque é uma bomba de coisas que vão estar acontecendo que a mulher já tem que lidar, já tem que pensar e acho que principalmente saber desse momento que é tão da mulher, né, em que ela realmente tem que assumir esse protagonismo e que essa indústria da cesárea até que a gente comentou e tal, tira, né, muitas das vezes. Então, Ari, você tava comentando da sua família, que você botou todo mundo pra assistir.
Eu tava na casa dos meus pais, eu comecei a assistir o Renascimento do Parto na sala, e aí chegou meu pai, chegou minha mãe, chegou minha irmã, chegou o Bruno, quando viu, tava a família inteira vendo o parto, todo mundo chorando. Meu pai revoltado com a indústria da cesárea, porque, né, a gente vê muitos relatos de coisas que os médicos contam para fazer você entrar numa cesárea. Então, tem o bebê grande demais, tem o bebê pequeno demais, tem a mulher com a estrutura pequena, tem o bebê que tá virado, tem cordão em volta do pescoço, até isso. E é importante a gente saber quais são as possibilidades, porque se a minha médica dissesse, ó, tá com cordão em volta do pescoço, cesárea, eu vou falar, mas isso só não é motivo. Eu sei que não é motivo hoje, né? Porque a gente tem a informação. Então, foi super importante. E quando a gente estava vendo o Renascimento do Parto, eu já estava muito incomodada com a minha médica atual. E o Bruno sabia disso. O Bruno foi comigo em 100% das consultas do pré-natal e exames. Então, ele estava acompanhando a evolução da minha insatisfação. Quando terminou, ele falou, você é maluca que ainda está pensando? Ele, pelo amor de Deus, a gente vai mudar de obstetra amanhã. Ela simplesmente, o discurso dela está batendo 100% com esse que o documentário está combatendo e que vai contra tudo que você quer para você. Tanto que a equipe que a gente optou foi uma que foi a equipe que trouxe os dois filhos de uma cliente do Bruno. Eles conversando sobre, ela super indicou, eu conversei com gente aqui, gente ali, e acabei descobrindo que ela foi quem trouxe os gêmeos da Flavinha.
Ah, que legal!
Foi a mesma obstetra. Ela é incrível, incrível. Mas foi muito importante que todo mundo visse isso e que todo mundo... Porque é tão chato ter que explicar nossas escolhas, né? Sendo que simplesmente se todo mundo tivesse as mesmas informações, a gente não precisaria explicar. Então, isso foi super importante, eu concordo. Se você... E assim, para além do seu companheiro ou companheira, quem tiver ali diretamente no seu apoio, seja ele emocional ou ali de botar a mão na massa mesmo para te ajudar, eu acho que é importante que essas pessoas estejam na mesma página, com certeza.
E como é que foram os dias que antecederam o parto antes? Sua bolsa estourou, Ari?
Estourou.
Ai, que legal! Eu sempre imagino nos filmes isso acontecendo, a minha não estourou, né? Então, me estourou só quando o Levi já foi no expulsivo. Como é que foi?
Cara, foi muito doido. Porque assim, eu já tava com 40 semanas e 3 dias.
Nossa, a ansiedade nessa época deve ser uma coisa, né?
Porque eu tava, desde da 38ª, pensando, é amanhã, porque eu queria que fosse antes. Eu sabia que a partir dali já podia. E eu fui uma pessoa que não gostou de ficar grávida. Então, eu só queria o meu filho do lado de fora. E era dezembro, janeiro, um calor desgraçado, não aguentava mais aquela barriga. E aí, depois que faz 40 semanas, eu ia de 2 em 2 dias na obstetra, porque para entender como é que tá as coisas, né? Porque a gente tem que ficar super atenta e monitorando pressão e tudo mais. Meu aniversário era para ele ter a DDP, né? A data prevista de parto era 15 de janeiro. E o meu aniversário é dia 18. E aí, dia 15 ele não veio, aí não veio dia 16, nem dia 17, dia 18 eu fui. E assim, me entupindo de tâmara, me entupindo de tudo que eu tinha direito para estimular o parto, a dilatação e afinar o colo do útero. Quando eu fui na minha obstetra no dia 18, depois do meu almoço, eu fui almoçar no meu aniversário com a minha mãe e minha irmã, e meu cunhado e meu marido. E aí eu fui na consulta à tarde, eu deitei lá, ela foi fazer o exame de toque, para ver como estávamos, né, exame de toque, assim, eu não fiz em nenhum momento até eu estar ali já para ter o Bento, né. Que até isso eu descobri, que não precisa ficar fazendo exame de toque o tempo inteiro. E eu já estava com 4 centímetros de dilatação.
Caramba!
E ela falou, você não sentiu nada? Aí eu falei, absolutamente nada. Ela falou, pois então você fique bem de boinha na sua casa, porque...
Vai ser a jato.
Ele vai vir já, assim, as coisas estão acontecendo. Aí eu falei com a minha doula, aí ela falou, então eu tô indo pra tua casa e a gente vai monitorando isso. Eu falei, não vem não. Vou dormir hoje, era final de tarde. Eu falei, eu não me preparei ainda, eu preciso dormir bem, porque vai vir aí uma jornada do parto normal. Aí ela falou, tem certeza? Eu falei, tem, vem amanhã na minha casa. Aí ela chegou lá em casa no dia 19, bem cedinho. E aí eu fiquei fazendo um monte de exercício na bola, com um pano, que eu esqueci o nome, rebolo, acho que é esse o nome.
Uhum.
Um monte de exercício com o Bruno, a gente comi meu bolo do aniversário do dia anterior, e assim, hora do almoço e mais exercício, e tomando chá da bruxa, tinha um chá todo cheio das coisas lá que ela fazia, acupuntura, a acupunturista foi lá, porque eu fiquei fazendo acupuntura duas vezes por semana, desde a 38ª semana, então assim, eu tava com todas as terapias alternativas e todas as coisas que você pode imaginar que para me levar para o parto normal, fisioterapia pélvica, enfim, eu tava muito empenhada naquilo, porque para mim era a única alternativa. E aí, deu final da tarde do dia 19, eu falei pra minha doula, tadinha, a Vivi. Falei, Vivi, vai pra casa, eu não aguento mais. Eu falei, era pra ser legal e eu tô ficando irritada, eu não tive ansiedade em nenhum momento da minha gestação, eu tô ansiosa, eu tô chateada porque eu ainda não entrei em trabalho de parto. Eu falei, eu tô aqui há 10 horas fazendo exercício, eu tô ficando obcecada, eu não quero ficar obcecada. Falei, tudo bem se a gente encerrar por hoje? Aí ela falou, olha, tem certeza? Eu falei, tenho. Peguei bode.
Ai, ai. Ai, acho que eu também pegaria, porque é o que você falou, né, Aria? E também, eu não sei você, mas nessas situações, eu gosto um pouco de ficar na minha também em alguns momentos, total, sabe? Ter um tempinho meu, tipo, vai pra lá um espaço, sabe? Eu preciso dar uma respirada.
E assim, a Vivi, a minha doula, eu indico ela pra todo mundo, ela é uma fofa, ela super respeita o espaço, mas assim, ela tava na minha casa há 10 horas, eu não aguentava mais olhar a cara dela, e eu falei isso pra ela. Aí eu falei, Vivi, vai embora, eu vou tomar um banho, vou ficar aqui na minha, vou ver um filme, ficar trocando ideia com o Bruno, com minha mãe, não é hoje, claramente não é hoje. Aí ela foi embora, eu fui tomar meu banho, a gente foi assistir série, a gente tava assistindo Lupin. Aí, era 10 e pouco, eu levantei do sofá, eu falei, vou no banheiro. Isa, no que eu levantei, fez um barulho, pra mim fez um barulho, é porque a sensação é a do barulho, eu não sei explicar isso. Eu tenho a sensação do barulho, mas não fez barulho. É de uma bexiga estourando, assim, poc! Eu senti aquela explosãozinha, assim, dentro de mim. Aí eu olhei pro Bruno e pra minha mãe, eu falei, gente, aconteceu alguma coisa. E aí eu fui correndo pro banheiro, abri o box, eu tava de vestido, cara, começou a sair um líquido, assim, mas assim, um líquido, muito líquido, muito líquido. Aí eu falei, eu acho que isso foi a bolsa que estourou. E assim, eu sei que a bolsa não estoura sempre, e a gente tem essa expectativa de que o parto, uhum, ele começa ali, né? Mas o meu foi meio de filme, estourar da bolsa. E eu tava me achando, porque até então eu não tinha sentido dor nenhuma. E a minha doula falava assim, ela falou, Ari, você é muito resistente, eu tava me achando incrível.
Parideira.
Porque eu tava tendo muita contração antes, só que elas não estavam naquele ritmo que tinha que estar. Então, assim, eu sentia as contrações durante todo esse dia das 10 horas, a gente fazia os exercícios casados com a contração e tal, mas aí eu falava, essa contração, aí eu falava pra Vivi, eu falei, é isso a contração? Eu falei, nossa, mano.
Vou arrasar.
Eu vou arrasar nesse parto. Quando a bolsa estourou, aí eu entendi. Eu falei, isso então.
Aí as contrações ficaram mais fortes?
Muito fortes, muito, muito. Aí eu entendi o que estava acontecendo. E aí eu chamei, eu fiz um FaceTime com a minha obstetra. Ela falou, Ari, tá acontecendo. Volta a doula e eu vou falar pra Pri, que era a minha obstetriz, né, enfermeira obstétrica, ir pra aí. Ela foi, fez o exame de toque. Demorou muito para chegar, porque ela estava muito longe. É isso, quem trabalha com parto, é muito imprevisível, né? As coisas acontecem a qualquer momento e tal. Enfim, ela demorou muito para chegar. Ela fez o exame de toque, eu estava com 6 centímetros de dilatação. E ela falou, olha, dá para você esperar um pouco mais. Você quer esperar aqui ou quer esperar no hospital? Aí eu falei, eu quero esperar no hospital porque vou me sentir mais segura com qualquer intercorrência. E eu sentia muita dor, muita, muita, muita. Aí a gente entrou no carro, eu, o Bruno e a Dola, foi pro São Luís. Ainda bem que era de noite, assim, a gente saiu, era umas 11h30, estourou a bolsa umas 10, umas 11h30 a gente saiu de casa. A gente deu entrada, porque eu vi esses dias a pulseirinha do hospital, meia-noite e 27. eu dei entrada no hospital. E aí eu achei que eu ia vomitar, a cada contração eu sentia muita vontade de vomitar. A gente já tinha feito o exame de COVID 2 dias antes, então eu não precisei fazer lá, isso foi bom, porque a gente estava num período que, antes de você ser internado, você tinha que fazer o exame. E eu e o Bruno, a gente não queria perder esse tempo, então a gente ficou fazendo o exame a cada 2 dias. Então a gente foi super rápido no nosso check-in. Chegou lá, não tinha sala do parto humanizado livre ainda, que é o delivery, que eles chamam, que tem a banheira, que tem toda aquela coisa, né, que tem uma estrutura mais humanizada, não tinha. Eu fui para um quarto que tinha banheiro, e assim, a minha doula foi super fofa, botou a minha playlist para tocar, botou luzinha, botou foto na minha família, assim, e eu fiquei no banheiro, e com a água nas minhas costas. E elas botavam água, a princípio era para ser uma água fria, e eu queria uma água quente, porque eu tava com muito frio. Eu senti um frio excruciante no meu parto. E eu descobri depois que isso é absolutamente anormal. Todo mundo sente muito calor, e eu senti frio, assim, de bater queixo. E todo mundo, quando eu tinha dor, me massageava no meu cox, e eu gritava, eu falava, para que dói mais. E ninguém entendia, e todo mundo vinha.
O quê, Ari? Isso me salvou nas minhas contrações.
Mas aí tava a minha primeira dica de que tinha alguma coisa errada. Isa, eu juro, eu acho que eu devo ter xingado feio, assim, tipo, pra além da educação que eu recebi, eu acho que eu não fiz jus. Porque quando veio a terceira pessoa, e assim, eram pessoas que eram a doula, minha obstetra e a enfermeira, fazer uma massagem num lugar que, teoricamente, era um lugar estratégico para eu ficar bem.
Uhum.
Cara, quando veio a terceira pessoa, eu acho que eu gritei que do outro lado da Santo Amaro devem ter ouvido. Parem de mexer aí!
Ai, agora a gente ri, né? Mas, pelo amor.
Agora a gente ri. O Bruno, coitado, eu quase quebrei a mão dele. Ele falou, cara, eu sentia uma... Porque eu apertava do lado da aliança. Ele falava, cara, eu não vou reclamar, né? Porque ela tá tendo um filho. Eu vou aguentar. Se tiver que quebrar o dedo, paciência.
Vai soldar a aliança no dedo, né?
Não, coitado. Eu apertei muito ele. Assim, eu urrava por um cobertor. Aí eles trouxeram um cobertor pra mim, me deitaram. Eu comecei a ficar muito cansada na bola embaixo do chuveiro. Aí eu deitei. E as contrações iam muito rápidas e eu comecei a sentir uma dor assim que a minha impressão é que eu ia morrer na próxima contração, assim, de verdade. E aí eu pedi anestesia. Falei, gente, eu vou precisar da analgesia, não vai ter jeito. Só que o anestesista não foi, o nosso trato era que ele não ficava no hospital. Porque a minha obstetra falou que a maioria das vezes, quando chega na hora de pedir anestesia, não dá tempo do anestesista chegar. A mulher pede... Já quando tá na hora, e assim, a anestesia, ela atrasa um pouco, né? Ela prolonga o trabalho de parto. Então, tem esse meio tempo aí do limite da mulher, que vem muito rápido o expulsivo, né? Mas, eu lembro que eu falava, cara, não é possível onde esse homem mora. Ele não pode estar tão longe. E eu falava, Bruno, eles não pediram, né? Eles não pediram, né? E, enfim, eu tava maluca. E o tempo inteiro... estavam monitorando os batimentos do Bento, né? Estavam fazendo o cardiotoco dele. O tempo inteiro, monitorado o Bento, o tempo inteiro. E aí, na hora da analgesia, que o cara finalmente chegou, eu fui para a sala de cirurgia, né? Para o centro cirúrgico, porque a anestesia precisa ser aplicada lá. Então, eu nem cheguei para a minha sala humanizada. Aí, eu tomei a analgesia. E faltava muito pouco, porque eu já estava com 10 centímetros de dilatação 2 horas depois que eu entrei no hospital. Eu cheguei muito rápido nos 10 centímetros. Então, eu estava com dilatação total. E a minha obstetra falando, olha, vamos lá, nas contrações, se você sentir vontade de empurrar, você empurra. Porque tem isso, não tem essa de ficar empurra, empurra, faz força. A gente sabe, sabe quando a gente vai vomitar?
Uhum.
A gente sabe a hora que a gente vai fazer o esforço, porque o corpo vem primeiro, aquela contração do corpo, e depois a gente, quase num reflexo, faz a força, né? O parto é isso. Não é a hora que a gente decide fazer e vomita. A gente vai acompanhando o reflexo do corpo. E aí, a gente tava nesse trato, eu consegui respirar depois da analgesia, e aí o Bruno uma hora falou assim, eu vou no banheiro. Aí a obstetra falou, não vai não. Ele falou, eu vou no banheiro aqui do lado, é rapidão, eu tô com muita vontade de fazer xixi. Ela falou, mas o Bento vai nascer na próxima. Eu tô vendo ele, olha, a cabeça dele tá aqui. Aí ele falou para mim, ela falou assim, Ari, vamos pro banco? Porque na próxima contração, o Bento vai estar aqui. Bruno tava com, no meu plano de parto, tinha aquele que ia cortar o cordão umbilical, né? Aí falou assim, Bruno, você quer pegar o Bento aqui pela frente ou por trás? Não, pela frente, vamos lá, todo mundo se posicionou. Quando veio a contração, gente, foi, essa hora foi meio doida, assim. Jogaram de volta pra cama. A Dolores, que era meu obstetra, puxou a cadeira, assim, ela tem os olhinhos puxados. Tava de máscara, então a gente só, e quando eu olhei o olho dela, eu já entendi que tinha alguma coisa estranha. Aí ela falou assim, Ari, é o seguinte, o Bento está no limite dele, ele não aguenta mais uma contração. Eu preciso tirar ele agora. Aí na hora, assim, eu sei lá, eu senti uma descarga assim, de adrenalina e um medo muito grande. E eu falei, Dolores, você faz o que você precisar fazer. Tira essa criança daí, assim, não quero saber, não quero correr o risco dele sofrer mais. E aí ela botou lá o pano e dali em diante eu só chorei. Chorei, o Bruno do meu lado. E pra quem tá esperando, cara, do lado de trás, que não é uma cesárea agendada, que tá tudo bem, cada segundo demora 8 horas, assim. E eu falava, Dolores, tá tudo bem aí? Vai me falando. Só que ela tem que cortar 7 camadas, cara. É muita camada pra ela chegar no Bento. E, assim, demorava muito. Eu falava, por favor, só me diz se tá tudo bem. Ela falou assim, Ari, a gente tá fazendo tudo aqui. Quando eu passar o Bento aí por baixo desse pano, é a minha resposta, que tá tudo bem. Se ele não passar por aí, é porque não tá. E a gente vai resolver ele aqui. Se você vê o Bento passar aí por baixo, é a minha resposta de que tá tudo bem. Segura firme. E aí eu e o Bruno, a gente só chorava. E aí uma hora a Dolores falou assim, quando, aparentemente, a gente não vê, né? Então quando ela chegou no Bento, ela perguntou se queria que ele cortasse o cordão. Ele falou, não quero. Aí cagou, foda-se, não quero mais cortar o cordão. Ele falou, só quero ver meu filho.
Resolve, né?
Aí o Bento veio por baixo do pano. E aí eu só chorei mais ainda de alívio, de nossa, de alegria, de... Só que é muito doido, eu sempre falo que eu... As minhas emoções do parto foram muito embaralhadas. Porque eu não senti aquela alegria, sabe? Eu só senti alívio. Como eu tive muito medo de acontecer alguma coisa com o Bento, não foi alegria a palavra, assim, o sentimento, sabe? Foi um alívio sem tamanho. Mas logo ele foi pro meu peito... Seguimos com o resto do plano de parto. Não tirou o vernix, não botou o colírio no olho, não pegou. Do jeito que ele saiu da barriga, ele veio pro meu peito. Ele ficou 1 hora ali. Tivemos a golden hour, eu e o Bento. E a partir dali foram lá, né? Mediu o Apgar dele, seguiram com os trâmites. E ele tava bem, mas a minha obstetra fala que eu tive os 2 partos, né? Eu tive o parto normal e a cesárea. Mas me foi garantido um tratamento humanizado. E eu aprendi que o humanizado não é só sobre... não é uma via de parto, sabe? Uhum. Todo aquele tratamento a partir do momento em que o batimento cardíaco do Bento foi lá no pé, foi muito humanizado. Ela jogou muito limpo comigo. Ela prestou muita atenção, assim... Ela falou muito a real. Ela prestou atenção no meu sentimento. E... ter uma doula naquele momento para mim foi super importante, porque a minha obstetra, ela tava 100% focada no Bento. O job dela era tirar o Bento com vida, saudável, sem nenhum problema. Só que eu tava ali vivendo um turbilhão de emoções pro qual eu não me preparei. E ali eu pensava muito, cara, como eu não considerei isso? Como eu não pensei nisso? Eu não sabia nada do que vinha depois. Não sabia sobre pós-operatório de cesárea, não sabia sobre o processo, não sabia nada, não sabia nada, nada, nada. Não sabia que eu ia ficar com uma sonda. Enfim, porque eu não estudei sobre a cesárea. Então, para mim, foi muito difícil lidar com uma situação que eu não tinha nenhuma informação. E eu não queria, foi uma petulância minha, sei lá, uma prepotência, alguma, não sei.
Mas eu acho que parte da gente também é que acredita que as coisas vão sair daquela forma, como você até comentou, né, Arias, tua mãe teve 2 partos naturais, pra você era o normal, era o natural, então, e no meu caso, a minha mãe teve 3 cesáreas. Só que ela sempre falou pra mim, ela, filha, parto normal, parto normal, parto normal. Ela sempre falou, caminha, não deixa ficar sentada, aqui também me mandaram ficar sentada, não sei o quê. E ela sempre falou pra mim que era o sonho dela, ter tido partos normais, acho que pela normais. Recuperação. Minha mãe teve alguns problemas na recuperação das cesáreas e tal, enfim. Então, mas mesmo assim, eu também não me informei nada sobre cesárea, praticamente. Assim, a única coisa pra não dizer nada foi, eu tive uma conversa uma vez com uma amiga nossa que é enfermeira, e ela tava comentando e soltou, tipo, não sei o quê. A gente tava nesses papos bem aleatórios, falando coisas que a gente nunca queria passar. E eu soltei, espero nunca colocar sonda. Ela falou, então tomara que você não precisa de uma cesárea. Eu, cesárea precisa de sonda?
Então, eu não sabia que eu ia ficar fazendo xixi no saquinho. Não pude fazer xixi depois da coisa. É rápido que a gente fica com a sonda, né?
Sim.
Mas é isso, cara. A gente, eu não deveria ter... Fui até ingênua, né? Porque tanta coisa... Tudo bem, quero um parto normal. Mas o que pode acontecer nesse parto normal que vai me levar para uma cesárea de emergência? Eu entendo eu não ter colocado, né, não ter ficado com a cesárea eletiva em mente. Sim. Mas eu tinha que ter considerado a cesárea de emergência, porque ela salva vidas, né, então, e assim, tá, beleza, foi para uma cesárea de emergência, como lidar? Eu tive que aprender no meio do caminho, porque eu tava em estado de negação.
Eu acho que isso é parte dessa tal, dessa coisa da maternidade, né, cara, porque o meu também... Eu nunca imaginei que eu ia ter um filho prematuro.
Sim.
Nunca. Passou... Nossa, mas de longe, assim, se a cesárea não passou na minha cabeça, um filho prematuro, nunca. E eu lembro um dia que eu recebi a Flá Rubim aqui, e ela tava conversando sobre UTI-NEL, e foi ela ainda que levantou a questão da UTI-NEL, porque, enfim, né, ela precisou até pros filhos dela, e ela levantou a questão, e foi na hora que eu... Nossa, cara, é verdade, eu nunca parei pra pensar nisso.
Também não.
E aí, 3 semanas depois, veio o Levi. Na hora até mandei mensagem pra falar, amiga, o que foi aquilo? Porque a gente até começou a questionar algumas questões na UTI-NEL que tinha aqui, que a gente deixou de um hospital meio de backup, além do São Paulo. A gente ficou mais tranquila, a gente falou, é um hospital legal e tal. E foi, assim, uma providência mesmo ela ter tocado nesse assunto, senão eu nunca teria imaginado. Então, acho que tem situações que a gente só tem realmente esse reflexo, enfim, depois que acontece. E que bom que você estava bem assistida também, né, amiga, com pessoas para te informarem e tal. Hoje eu penso muito nisso, assim, sabe, no futuro filho. Cara, se eu for precisar de uma cesárea, como é que é a questão da amamentação, se deitada é melhor, como é que é a questão da recuperação dos pontos, porque é uma cirurgia, né? Como é que
não,
foi
é uma
a área passar assim por
porte.
Tudo isso?
E assim, são 7 camadas que te cortam ali, e eu não queria isso, eu não queria passar por... Eu já tava, a parte da minha petulância, da minha arrogância, foi que eu tinha certeza que eu não ia precisar de analgesia. Então, a primeira cuspida que caiu na minha testa foi a da anestesia. Porque eu falei, não vou, porque... Nosso corpo foi feito para isso, Cara, não ia aguentar, eu urrei pela anestesia, mas não estava preparada mesmo para esse pós, assim, cara, ali no começo, a gente pega muito bebê no colo e levanta e bota para, né, tenta se ajeitar na amamentação, que tudo é um trabalho físico, né, e os pontos, eles ardem, eles fisgam, eles doem, aí você tem que passar, tem cuidado curativo, tem que... era estranho eu ficar reta, quando eu ficava reta, a impressão que eu tinha é que o meu ponto ia estourar.
Ah.
Isa, espirrar, eu tinha um medo de espirrar, eu tenho muita rinite, né, porque eu tinha certeza que se eu espirrasse eu ia explodir todos os pontos, assim, dá medo de fazer cocô. Dá medo, porque parece que você vai explodir mesmo, porque né, você sente aquela coisa amarrotada ali, né, dos pontos. Mas lidei do jeito que eu lido com tudo na minha vida. Tem que lidar, entendeu? Então, mas não tava preparada, não tava preparada para usar fralda, Isa. Degradante, sabe? Ninguém fala que a gente vai usar fralda, cara. Por que ninguém fala isso pra gente?
A minha, como o Levi Tuco ficou na UTI, né, o Fabinho saiu pra comprar, porque a gente também foi no SUS, enfim, lá, todo mundo sabe a história. Aí o Fábio que saiu pra comprar algumas coisas e voltar pro hospital. E aí ele voltou com fralda, ele, vem aqui pra eu trocar sua fralda. Ele é a primeira fralda que eu vou trocar da minha mulher.
É degradante, não, e aí tem o leite desce, aí aquele, o peito fica duro, e aí a dica que me deram foi a da folha de repolho.
Uhum.
Cara, eu, janeiro, eu pelado em casa de fralda, cozinhando uma folha de repolho no meu peito, com aqueles pontos, assim, eu falava pra minha mãe, eu falei, mãe... Quem é? Então, mentiram muito pra gente. E assim, a minha barriga de 6 meses, eu dei entrada com 9 meses, minha barriga tava de 6 quando eu voltei pra casa. Assim, ai, a barriga voltou pra onde? Porque a minha tava lá ainda. Parecia que tinha esquecido um bebê lá dentro. Então, lidar com o pós-parto normal, assim, e dentro da expectativa, já é difícil, já é desafiador, já é zero glamuroso, já é... Não é nada bonito. E aí ele dá ainda com uma cirurgia no pós. Ai, pra mim foi muito chato mesmo. E eu sou aquela que eu não tenho hábito de pedir ajuda. Então, eu acho que dá menos trabalho levantar e fazer logo do que pedir ajuda. Então, obviamente, eu não parei. Eu ficava, né, levantava e abaixava e pegava as coisas e fazia, acontecia. Mas até que foi bem a minha cicatrização. Descobri ser muito boa.
Que bom.
Fiquei com uma cicatriz muito pequenininha. Eu ainda sinto, não sinto direito ela. Ali naquela região é meio dormente ainda.
Sensível, aham.
Um ano e 3 meses depois... Eu ainda sinto que as terminações nervosas ali não estão reconstituídas. Porque é aquela sensação de quando você fica muito tempo sentado em cima da perna, sabe?
Uhum.
É a sensação que eu tenho ali. Mas, Isa, é isso. Como foi lidar com isso? Foi chato, mas eu tive que lidar. E lidei lidando. É o que tinha pra mim aquele momento.
Ai, Ari, obrigada por compartilhar um relato tão íntimo de você, da sua família e, ao mesmo tempo, tão transformador, né? Eu acho que parto... Eu sempre gostei de ver várias histórias, porque cada história tem um detalhe ou uma coisa que na outra não tem, sabe? Não tem parto igual, não tem como ser igual. Então, acho que cada pessoa traz uma coisa disso e...
São tantas as possibilidades, né, Isa, que podem acontecer... Com a mãe, com o filho, com o ambiente. Tem amiga minha que teve filho dentro do carro, teve. Enfim, tem 1 milhão de situações, né, que podem acontecer e até no final da gestação, uma hipertensão. São tantos detalhezinhos que mexem nessa experiência de parto, né? Mas hoje, assim, até é legal. Acho que é a primeira vez que eu falo sobre o meu parto, assim, tão completo. Foi muito difícil para mim, no começo, lidar com isso. Toda vez que eu pensava no meu parto, eu me acabava de chorar. Eu demorei muito tempo para digerir a minha frustração, né? A minha quebra de expectativa. Mas hoje, dou graças a Deus, é o parto que... foi reservado para mim e para o Bento, foi quem trouxe meu filho maravilhoso, sem nenhum problema. Ali naquela hora, minha vaidade toda de querer dizer, ah, eu tive parto normal, fui por água abaixo, eu falei para ela, só tira daí logo. Aí eu vi como era uma bobeira e como a gente também tem que ter muito cuidado, Isa, porque eu acho super importante a gente se informar e não cair na cultura da cesárea, mas a gente também não pode transformar isso numa outra pressão. Sabe, numa de que só é mãe quem tem parto normal, que a mulher do parto normal é a guerreira, que o parto normal é o único que é parto, porque tem gente que diz que cesárea não é parto, né, é só cirurgia. Pô, não é assim também, sabe, eu pari o meu filho, e aí de quem me disser que eu não pari meu filho, entendeu? Eu tive que me abrir, mas eu pari o meu filho. Então, tem isso, a gente precisa se informar, mas a gente tem que ter muito cuidado também para não entrar nessa pressão e acabar se sentindo como eu me senti depois. Eu me senti muito menos mulher e menos mãe. Hoje, não. Na confusão do puerpério, esses sentimentos me assolaram, assim. Mas hoje, graças a Deus, eu consegui digerir, eu né, tomei posse mesmo desse momento que foi meu e foi muito potente também. Mas para quem estiver ouvindo, muito cuidado, né? Não é parto normal, não é a única forma de ter um filho, de parir um filho, e a cesárea salva a vida. E se você tiver que ir para uma cesárea, cara, isso definitivamente não diz nada, né, sobre a sua potência, sobre a sua capacidade de criar, de gerar, de parir, de ter um filho. Enfim, eu
E de
caí
que
nessa
nem
cilada.
sempre um parto normal, um parto natural, é sinônimo de parto humanizado. Acho que isso é uma coisa também muito
Definitivamente.
importante de falar, porque tem muito parto normal, muito natural, que a mulher também não é respeitada. Então, acho
Ah,
que
Isa, eu vou te falar
aqui
que grande parte, viu? A gente tá meio numa bolha ainda do humanizado. Bom, a gente viu esse escândalo aí, né? Um médico super renomado de um monte de blogueira. Cara, violência obstétrica de rodo, assim. E eu recebi alguns relatos, assim, depois que eu falei da minha experiência. Gente, de médico que sobe em cima da barriga, Isa, apertando, assim, fazendo pressão para baixo. A própria episiotomia, que hoje é uma violência obstétrica, você não precisa cortar a mulher para, né? Enfim, parto normal definitivamente não é sinônimo de humanizado. A gente tem que conhecer muito as nossas opções, a equipe que a gente opta por estar com a gente nessa, porque as ciladas estão por toda parte, mas a informação é o caminho. Com a
E
informação a
muitas
gente
casas de parto,
questiona.
gente, que tem. Eu sei mais em São Paulo, né? Porque foi, enfim, o que eu pesquisei. Mas vou ver se eu consigo levantar algum link que reúne de mais lugares e deixar aqui na caixa de informações para vocês. Porque Brasil, apesar de a taxa de cesárea ser muito alta, tem, enfim, estamos aí há uns anos acompanhando um movimento muito intenso de
Sim.
muitas mulheres que, assim, eu também mudei a minha médica, mas eu tava bem no comecinho, né, na do Levi, e eu fui falar no coletivo Nascer com a Ana Cris, uma das que também aparece no Renascimento do Parto, né, e ela, assim, me indicou, gente, me indicou obstetriz, me indicou de tudo quanto é lugar. Quando eu mudei pra cá, ela me indicou outro grupo que não era dela. Tipo, ela realmente quer atender as pessoas. Eu falo, cara, como é que uma mulher que levanta a bandeira, que tá em manifesto, que tá em tudo, tá me respondendo no WhatsApp? Tipo, em
Que tempo ela
2
tem para fazer?
minutos?
Mas é gente que faz da profissão e da e dessa causa mesmo o propósito de vida delas, assim, né? Então, tem gente que as pessoas que estão no parto humanizado, elas estão para mudar realmente uma estrutura toda. É isso que eu acho bonito. Elas se preocupam com cada parto, sabe? Com cada experiência, com cada bebê. E assim, a minha tranquilidade de ter tido uma cesárea foi porque eu estava com uma equipe humanizada. E eu sabia, eu tinha
Que era
certeza, eu
aquilo que
confiava
vocês
tanto na minha
precisavam.
médica que eu sabia que eu só estava indo para uma cesárea porque era meu último recurso. E essa confiança com a pessoa que está ali, nossa, isso é essencial e me deixou muito, muito tranquila. Mas aqui, ó, eu tive a minha obstetriz da casa Moara, eu vou falar daqui de São Paulo, e a minha obstetra da Mitera. São dois lugares com rede de multidisciplinar, né? Com obstetras, obstetrizes, doulas, super humanizadas, vale a pena dar uma checada. E eu acho que tem um lugar que é a Casa Ângela, Isa.
A Casa Ângela
Que
é
eu acho
maravilhoso.
que atende pelo SUS, não? Então.
Eu cheguei a cogitar até lá, só que era muito longe de onde a gente morava em São Paulo. Aí depois a gente mudou, aí ficou
Ficou
impossível
impossível.
mesmo.
Porque tem parto humanizado no SUS também. É legal a gente falar isso, assim, é mais difícil, claro, talvez, né, uma procura maior, mas existe. Então, ir atrás de informação, de acessos, porque tem por aí, sim.
Ari, queria te agradecer demais pela presença, por compartilhar com a gente, enfim, esse relato tão íntimo e por trazer essa perspectiva, esse alerta, tanta informação que eu acho que é que a gente precisa muito hoje em dia para quem tiver, quem for só curioso, curiosa, que nem eu há muitos anos atrás, ainda sou, não posso me enrolar de parte que já estou ouvindo, já estou lendo. Mas para quem estiver nesse momento, ou gestando, ou quase aí chegando na boa hora, fique aí um relato, dessa transformação que a gente passa, né? Acho que esse que é um papel realmente da maternidade na nossa vida. E queria que vocês dessem uma mensagem para quem, enfim, tá aqui nesse podcast, sobre esse momento, o que que te trouxe, como a gente tem falado muito aqui nessa temporada sobre as luzes e as sombras, né, os desafios e também essa perspectiva, depois, né, da situação. O que que te marcou assim para contar para o pessoal, de luz desse momento?
O parto, ele é um portal mesmo, né? Eu acho que a gente não sai do outro lado igual, é uma transformação que ela é definitiva. se a gente fica melhor ou pior, eu não sei, mas que a gente fica totalmente transformada, a gente fica. Bom, meu parto por si só, ele me deu a primeira lição dele, foi que realmente a gente não está com controle das coisas, né? Isso é uma lição, na verdade, da maternidade. A gente não tem controle sobre as coisas, eu sou uma pessoa que tendo a ser muito controladora, então me humanizou muito, assim, ser mãe, passar pelo parto, me deixou muito mais à vontade e mais tranquila para errar, para mudar a rota, para me aceitar vulnerável, sabe? Isso para mim foi muito importante, porque eu sempre tive uma tendência a ser uma rocha, uma fortaleza, uma pessoa que tem todas as respostas, e essa humanização que a maternidade me trouxe foi, assim, nossa, muito transformadora para além da experiência da maternidade, né? Isso me mudou como pessoa mesmo. E bom, o que eu queria dizer, vou dizer de novo sobre informação para as pessoas irem atrás, para que elas não aceitem só porque uma pessoa é médica, que aceite, né, que você aceite tudo que ela tem para dizer, ouça outras opiniões, ouça muitos relatos de parto, devore aqui o podcast, né? Porque quanto mais relatos a gente vê, mais a gente vê que não existe certo e errado, né? E é isso, eu acho que é se preparar para tudo. Coisa que eu não fiz, esperar o melhor, mas estar preparado para tudo e acreditar na potência do corpo, assim, porque a gente é muito fodona. Um negócio, o respeito que eu aprendi, assim, a ter pelo meu corpo, até, assim, as marcas que ficaram, a transformação do meu corpo, que mudou muito. Eu abracei, assim, muito, 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 porque, cara, que potência, que a gente consiga todo mundo enxergar isso. E ser um pouco mais carinhosa com as nossas, com a nossa carcaça, que a bichinha é danada.
Ari, obrigada. Vou deixar falar mais uma vez, né, gente? Deixar o arroba da Ari para vocês acompanharem o trabalho dela lá no Instagram, nas outras redes sociais dela também. Obrigada, Ari. Beijo.
Obrigada, Isa. Obrigada mesmo pelo convite, pelo espaço para eu falar. E parabéns pelo trabalho que você faz aqui no podcast também, dando espaço e levando tanta informação em forma de depoimentos e, né, super humanizada também essa leva de informação que você proporciona para o pessoal. Então, obrigada pelo convite.
Obrigada.
Fiquei muito feliz.
Não Eu bom? Que agradeço. Gente, um beijo. Até o próximo episódio.